Alô, galera. Alô, senhores e senhoras. Alô, torcedor da Bahia. Está aqui, eu sou o João Andrade Neto. Estou aqui com o meu amigo Cássio Cardoso. Essa duplinha aqui, essa parceria que já está ficando famosa nos telecasts do Bahia. E ficando famosa também quando o jogo é fora de casa e analisar tropeços do Bahia, né? Só que dessa vez foi uma tabocada sem reação. Assim, foi o Bahia. Esse aqui é um telecast de Atlético Paranaense 2, Bahia 0. Um placar que, ao meu ver, ficou barato pro Bahia. Uma partida horrorosa do time baiano. Eu acho que, até já para analisar o debate aqui, eu acho que foi a pior apresentação do Bahia sob o comando de Enderson Moreira, do treinador Enderson Moreira. Um Bahia inofensivo, Bahia falhando muito na defesa. Mas eu vou passar aqui a palavra para Cássio, para ele ver se ele concorda comigo, ou se ele discorda, vê alguma coisa diferente. Mas foi um domingo pro torcedor do Bahia chateado. Torcedor do Bahia. Esse aqui é o Cássio, esse aqui é o típico telecast pros fortes. O torcedor do Bahia que tá escutando isso aqui, o cara é um gigante. Porque a apresentação que o Bahia fez na Arena da Baixada, o pessoal quer esquecer. Mas a gente não vai deixar esquecer, não. O que é que tu acha, Cássio? O que é que tu acha dessa apresentação do Bahia lá em Curitiba?
Grande abraço, João. Grande abraço a todo mundo que tá escutando a gente no telecast. Pois é, tem que escutar de cabeça fria, né? Agora, acho que dificilmente o torcedor vai querer consumir alguma coisa. Realmente, um domingo de cabeça inchada, como a gente diz aqui. E se eu não concordar com você, João, que foi a pior apresentação, é porque eu vou colocar ela próxima à apresentação do jogo do Ceará, que o Bahia acabou vencendo, muito porque o Ceará vive um momento, viveu naquela partida, principalmente, um jogo muito abaixo do que fez o jogo do Atlético Paranaense, e isso expôs menos o jogo ruim do Bahia. Mas, considerando a diferença dos adversários, o jogo de hoje fica, a exposição é maior para o Bahia. Então fica essa sensação de que foi um jogo pior. Mas eu diria que foi até parecido. Foi um Bahia, mais uma vez, inofensivo. Foi um Bahia que só aguentou a pressão porque o Douglas jogou o primeiro tempo, o goleiro apareceu muito bem. Foi um Bahia que, quando sofreu os gols, principalmente o primeiro, não apresentou qualquer tipo de reação. Então, a preocupação que fica é: segundo pior jogo seguido do Bahia fora de casa, sob o comando de Anderson Moreira. O primeiro ficou numa atmosfera, num prisma positivo, porque veio o resultado positivo, né? Mas se sabe que um desempenho ruim, se ele se repete, dificilmente o êxito vem no resultado. E o Bahia repetiu o desempenho, e como pegou um adversário com mais força ofensiva, com um jogo forte, um jogo de velocidade, de inversão de jogada, um jogo de movimentação das peças ofensivas, acabou expondo a fragilidade do Bahia mais do que o Ceará conseguiu. E isso se refletiu também no placar. Não dá para questionar em nada a justiça do placar. No primeiro tempo, o Bahia conseguiu segurar essa bronca, né? Com Douglas, com o Atlético Paranaense perdendo as chances. Mas no segundo tempo, com duas alterações forçadas, o próprio Douglas saiu com a lesão no joelho, a suspeita de um ligamento comprometido do joelho. E o Bruno também sentiu a coxa, entrou unindo Paraíba. No segundo tempo, essas peças que estavam lá no primeiro saíram. Mas o Bahia acabou passando por menos sufoco, vamos dizer assim, até a hora que tomou o gol. Golaço do Pablo. Até os 20 do segundo tempo, o Bahia não conseguia incomodar o Atlético Paranaense, mas o Atlético não estava conseguindo ter aquelas chances claras. Teve um lance no segundo pau, que, se não me engano, foi o Lodi que chegou finalizando, acabou errando. Mas, no geral, o Atlético não estava conseguindo fazer aquela pressão tão forte quanto no primeiro tempo. Era melhor, era superior, não tomava susto na defesa, mas o Bahia também não era tão exigido ali na barra, né? Tanto que o Fernando, goleiro do Sub-23, que entrou, não precisou de grandes intervenções entre o minuto 0 e o minuto 21. Foi quando saiu o gol, um golaço do Pablo, né? Aí também tem que dar um mérito ao atleta, que foi muito esperto. Ele ganhou do Lucas Fonseca com um tapinha, ele tirou o zagueiro do Bahia e finalizou muito bem fora da área. E quando o Atlético Paranaense fez esse gol, para mim não houve falha do goleiro, tá? Um chute muito difícil de pegar.
Não, foi golaço.
Bateu pela direita.
Golaço. Mérito do autor do gol, exatamente.
Eu também acho. E o seguinte, João. O Bahia não demonstrou o menor poder de reação. O menor. Foi uma equipe que continuou atabalhoada, continuou sem incomodar o Santos. Teve um lance e outro da bola viva na área, um chute de fora da área, mas assim, não tinha força, não tinha energia. É um Bahia, inclusive, que parece cada vez mais sentir essa parte de estrutura física mesmo, porque não conseguiu pressionar o Atlético. Sabe, o Atlético às vezes dava até a bola ao Bahia, porque com 1-0 tinha essa condição, mas o Bahia não conseguia apertar o parafuso. E o Atlético, no segundo tempo, mais um bom lance do Pablo, conseguiu matar o jogo, um gol do Rony, que entrou no segundo tempo no lugar do Marcinho, e deu números finais, e o Bahia teve que se preocupar muito e não tomar mais, né? Porque o Bahia não estava realmente demonstrando a menor reação, a menor capacidade de mudar o panorama do jogo em relação ao resultado, mas poderia comprometer mais o saldo. Então, o Atlético, os últimos 3 vezes que os baianos foram lá antes de hoje, tomaram 4, né? O Bahia tomou 4-1 em 2017, o Vitória tomou 4-1 em 2017, o Vitória tomou 4-0 em 2018. Então, o Bahia acabou, vamos dizer assim, contendo o dano, tomou 2-0 e ficou por isso mesmo, mas um resultado justo, que não tem o que questionar, que só liga um alerta em relação ao desempenho do Bahia, mais uma vez ruim fora de casa, dessa vez sem resultado, e a questão física. O Bahia já perdeu o Douglas novamente, o Bruno sentiu, o Zé Rafael já não jogou por uma questão física, né, machucado. Então o Bahia tem que ficar muito atento para essas sequências de jogos aí que vem, essa sequência de jogos que vem, porque a tendência é que o nível de exigência aumente com os jogos da funilando, né? A questão de importância de jogos, de pontos, enfim. E tem a questão da tabela. O Bahia perdendo, somando ao resultado do Sport, que venceu e foi a 23 pontos. A zona de abaixamento está a 2 pontos e o próximo adversário do Bahia é o Sport em Salvador. Sport que o Bahia não vence já há algum tempo em Série A. Perdeu as últimas 3 e vai para esse jogo com uma pressão muito grande. Então, um resultado que não dá para dizer que foi surpreendente, mas a forma como o Bahia foi dominado e absolutamente inferior ao Atlético Paranaense, sim, surpreende. O Bahia repete um desempenho ruim e dessa vez não contou vamos dizer assim, uma eficiência lá na frente para vencer um adversário como venceu o Ceará, e não contou também com um adversário tão frágil quanto foi o Ceará naquele jogo contra o Bahia. Então, resultado justo, inquestionável, que liga mais uma vez o alerta para o Bahia, mas não dá para dizer que é um resultado que surpreende, desde que a sequência anunciou, se imaginava que seria muito difícil o Bahia pontuar em Curitiba.
Cássio, só para dar a minha opinião do jogo também, muito parecida com a sua, até porque não pode ser diferente. O Bahia, a apresentação foi das que eu vi, tá? Esse jogo contra o Ceará, eu não vi o jogo, mas venceu. Então, como se o time joga mal e vence, você já dá um desconto. E das atuações que eu vi, essa foi a pior sob o comando do Anderson, assim, porque a impressão que deu é que o Bahia, em nenhum momento, ele buscou a vitória. Foi uma atuação que, assim, o time entrou sabendo que o empate estava ótimo. E quando tomou o gol, o primeiro gol, que demorou, inclusive, o gol do Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense no... Agora, engraçado que o Atlético Paranaense foi melhor do que o Bahia o jogo todo. Foi melhor do que o Bahia o jogo todo. Mas, mesmo assim, o Bahia teve uma chance muito boa de abrir o placar no final do primeiro tempo.
Isso.
É uma bola... Teve a bola... não lembro quem... Recordo quem foi que chutou.
Foi
Elton. Mas a bola sobrou... Elton chutou. E depois teve ainda a sobra de Gilberto, que também não finalizou para fora. Mas assim, foi uma grande chance do Bahia ali. Mas foi uma chance mentirosa, na verdade. Porque o Atlético Paranaense foi melhor, dominou o Bahia já no primeiro tempo. O Douglas, goleiro foi fundamental para que o primeiro tempo fosse terminar 0-0. E saiu machucado, né, no intervalo. E no segundo tempo, o cenário da partida não mudou. Era um time só buscando a vitória. Era o Atlético Paranaense buscando a vitória e o Bahia se segurando ali para tentar sair no 0x0. O 0x0 do Bahia seria lucro. E a impressão que deu foi essa. E quando o Bahia fez o gol, ou desculpa, quando o Atlético Paranaense fez o gol, abriu o placar, era o mínimo que vocês pudessem esperar, assim, bicho, agora o Bahia vai tentar alguma coisa. Mas não mudou, isso foi o mais assustador para mim. Não mudou rigorosamente nada no cenário da partida. Era o Atlético Paranaense mandando no jogo, o Atlético Paranaense buscando o gol, e o Bahia sem qualquer reação, sem qualquer força ofensiva, assim, foi um time que entrou em campo muito entregue, isso talvez é o que deixa mais chateado o torcedor do Bahia que viu o jogo, porque você perder lutando, perder faz parte do jogo. Agora, perder do jeito que o Bahia perdeu, sem esboçar uma reação, foi o que talvez deixou o torcedor do Bahia mais chateado, porque me deixou chateado, eu que não sou torcedor do Bahia, e só estava acompanhando o jogo para a gente gravar esse telecast aqui, me deixou muito chateado essa falta de ímpeto do Bahia, essa falta de gana do Bahia, eu não sei se indiretamente a vitória, porque até a gente comentou, Cássio, quando o Bahia perdeu para o Santos na semana passada, na Vila, que o Bahia teria mais dois jogos fora, que seria Ceará e esse contra o Atlético, e se o Bahia vencesse o Ceará, ele, digamos assim, entre aspas, cumpriria a cota dos jogos que ele fez, teria para fazer fora de casa. Eu não sei se isso foi uma coisa assimilada pelo time do Bahia, associada ao desgaste físico, que isso também atrapalha, mas eu não sei se o Bahia entrou relativamente relaxado, porque tinha vencido o Ceará, ao ponto de, em todo momento, achar um empate. Era nítido que o Bahia trabalhou por um empate. E assim, por exemplo, se o Bahia tivesse perdido o jogo com o Ceará, eu não sei se a postura do Bahia contra o Atlético Paranaense fosse uma postura tão blasé, tão sem alma, como foi contra esse jogo contra o Atlético. Então, a derrota, o placar foi justo, ficou pequeno, e assim, essa tem que ser uma partida para, de fato, o Bahia não repetir daqui para frente, porque foi assustador o que eu vi lá na Arena da Baixada, da passividade do Bahia. Vai ser até difícil vamos logo para a segunda parte do programa aqui, que é a questão das atuações, né? Eu vou começar por um... eu acho que vai ser fácil, na verdade. Eu disse que ia ser difícil, mas na verdade vai ser fácil escolher o melhor do Bahia.
Tá fácil.
É fácil, né?
É fácil.
Então comece você...
Você conta ou eu conto?
Não, conto você, por favor.
Douglas.
Faça as honras da casa.
45 exatamente. Minutos exuberantes deles que garantiram que o Bahia não saísse perdendo já no primeiro tempo. Inquestionável. Uma partida gigante, partida que lembrou Douglas de 2017 no Avaí, né, que segurou na garra, ali na marra, alguns resultados para o Avaí fora de casa. E foi esse Douglas que jogou o primeiro tempo, que uma pena que se lesionou. Para mim foi o melhor do Bahia, indiscutível, muito distante de qualquer outro dentro do campo.
Não, exatamente. Ele foi o melhor em campo, ele foi o melhor do primeiro tempo, né? E aí, como ele saiu lesionado, no final do jogo, assim, se você fizesse uma avaliação do jogo, analisando também o Atlético Paranaense, o melhor, para mim, foi o Pablo, o autor do primeiro gol.
Tô com você.
Ele foi o melhor em campo, mas o Douglas jogou meio tempo.
Douglas foi o melhor do Bahia, mesmo jogando só 45 minutos.
Exato. E aí você vê a dimensão do buraco que foi a atuação do Bahia. O quanto ruim, o quanto foi péssima a atuação do Bahia, que o melhor jogador do Bahia foi o goleiro, que normalmente quando a gente escolhe o goleiro, significa que o time levou um bombardeio, né? Foi muito pressionado. E esse goleiro atuou metade do tempo. Então, assim, não tem muito o que discutir. E agora agora para escolher, aí sim vai ser difícil, para escolher o pior em campo do Bahia, porque a oferta é vasta. Então, mais uma vez, Cássio, tá contigo, escolhe aí o pior para você do Bahia. Pode fazer um pódio, viu, João Pedro? Tem até espaço para fazer aquele pódio de Stock Car, com 5. Stock Car Retro.
Stock Car Record, de repente uma arquibancada mesmo, né? Fazer uma bancadinha ali de 3 andares, porque o negócio tá puxado hoje. Olha, dá para enumerar muita gente que foi mal. Realmente, eu talvez tire um pouco o peso da dupla de zaga, que sofreu muito e em algum momento ia acabar falhando. Mas não foi um bom jogo nem de Lucas, nem de Thiago, no geral, mas foram muito exigidos, é complicado. O Bruno discreto, a Eulina Paraíba substituiu discreto, O Léo também fazendo faltas bobas, deixando a bola escapar. A dupla de volantes também não conseguiu acompanhar o meio-campo do Atlético, que em diversos momentos teve a oportunidade para finalizar ali da entrada da área. O balanço do Bahia, aquela coisa de você... O Atlético virava o jogo com muita facilidade, o Bahia não conseguia acompanhar. O ataque não conseguiu prender a bola, Vinícius sumido, Gilberto. Elber aparecia, mas errava. Edgar Júnior, quando aparecia, errava. É realmente, assim, uma missão muito complicada. Eleger o pior. Eu vou aqui, estou aqui buscando enquanto falo com você, João, e com os amigos do Telecast, e, assim, tentando buscar um nome para justificar, assim, para colocar, para simbolizar esse momento. E aí eu estou muito entre o quarteto do meio para frente. Vinícius, Elber, Edgar e Gilberto. A inoperância do Bahia foi muito grande. Lógico que os laterais também contribuem quando não vão apoio com ataque, com qualidade, mas foi complicado. Rapaz, eu vou ficar com o Elber. Eu vou ficar com o Elber. Porque o Elber, em diversos momentos, agiu como se estivesse faltando até oxigênio, sabe? Para raciocinar. Já tinha ido mal no jogo do Ceará, mas como deu passo para o gol do Gilberto, já no final do jogo acabou se livrando. Mas hoje repetiu uma atuação ruim. E dificuldade para prender a bola, para fazer uma jogada que aproveite sua melhor característica, que é o contra-ataque. Elber não foi bem. E aí, muito próximo dele, vão os outros três, viu? Edgar Júnior, Vinícius e Gilberto. Gilberto, ele errou um lance, assim, uma oportunidade claríssima que o Bahia teve de pelo menos ter uma chance, foi um contra-ataque no segundo tempo. Ele não soube fazer com a bola, não tocou pro Gregory. Uma jornada ruim de Gilberto também, mas normalmente o cara que tá ali para receber essa bola e para fazer o gol, ele tem que ser mais cobrado quando a oportunidade do gol aparece e ele não consegue concluir. E por isso, Edgar, Elber e Vinícius, que tem uma responsabilidade muito grande na construção ofensiva do Bahia, eles tiveram uma jornada muito ruim. Eu vou colocar o Elber, porque Elber... Dá para dizer que Elber me chamou mais a atenção a incapacidade dele. O Edgar ainda segurou uma bola outra, o Vinícius ainda fez uma outra bola girar pelo meio campo. E Elber teve dificuldade para dar sequência às jogadas. Então, Elber, mas assim, muito próximo dele, esses outros três. Vinícius, Edgar Júnior e Gilberto.
Eu acho que o pior, esse pódiozinho aí dos piores, fica com o setor ofensivo do Bahia, que talvez foi o mais, assim, talvez foi o que mais chateou o torcedor do Bahia pela falta de tudo, né? Faltou tudo no sistema ofensivo do Bahia. Faltou tudo.
Você quer um dado, João? Quer um dado?
Fala.
O Bahia não fez gol no segundo turno. O jogo contra o Ceará é o primeiro turno. No segundo turno começou, o Bahia perdeu os três jogos e não fez gol. Então, eu retuitei hoje um futidado, se não me engano. Colocou que o Santos está há alguns jogos, se não me engano, são 8 jogos já, ou 5 jogos, sem sofrer gol, né? No campo, porque teve aquele problema com o Independente lá pela Libertadores. Aí eu ainda brinquei, eu falei, grande Edgar Júnior, né? Porque para lembrar que ele perdeu um gol embaixo da trave, que essa sequência do Santos não seria assim. Mas aquele lance do Santos, do Edgar, lembra muito, assim, como está vivendo o setor ofensivo do Bahia, né? Se não for Gilberto, a coisa dificilmente funciona e não dá para contar com um atleta sempre. Então, assim, os jogadores do Bahia precisam muito entrar de ataque e entrar no jogo, não estão entrando.
Não estão entrando e, assim, a defesa... Ela também, concordo, a dupla de zaga rendeu abaixo do que já rendeu antes. Mas, assim, você jogando fora de casa, a defesa, ela vai ser bombardeada e, assim, e é mais difícil para a defesa. Agora, a defesa também conta com ataque para dar um sossego.
Sim.
Para dar um desafogo. E o ataque do Bahia hoje não deu desafogo nenhum para a defesa do Bahia.
Deixou todo em cima dela.
Exatamente. Foi um bombardeio em cima da defesa do Bahia. E a defesa do Bahia não conseguia respirar porque o ataque não conseguia dar esse respiro. O ataque do Bahia não deu... Não ameaçou. Não fez assim, ó, vamos dizer que a gente tá no jogo também? Vamos fazer uma feridinha? Vamos fazer uma... Não foi. Então, para mim, o quarteto ofensivo foi a pior parte do time do Bahia hoje. De uma partida muito ruim do Bahia como um todo, mas o quarteto ofensivo ajudou muito a essa atuação muito ruim. E desse quarteto, eu vou escolher o Edgar Júnior como o pior. Muito assim, aquele negócio, é o Photoshop, né? É a diferença no Photoshop. Corrida de cavalo, com os 4 cavalos que chegou quase empatado, você vai para a foto ali, para ver que um botou um dedinho na frente ali. Seria essa questão aí do Edgar Júnior, porque é, mais uma partida muito fraca dele, Edgar Júnior, que é um jogador. Eu acho que o Edgar Júnior é assim. Ele vinha rendendo muito mais como centroavante, né, que não é a posição original dele. Depois que Gilberto chegou, ele saiu da posição e caiu de rendimento, enfim. É, a partida muito fraca dele, tanto é que do quarteto, que a gente está criticando muito aqui, foi o único que foi substituído, né? Substituído. Ele terminou saindo.
Para a entrada do Caio.
Exatamente. É, foi o único que saiu. Então, assim, eu fico com... Para apontar o pior, seria o Edgar, mas muito próximo de todos os outros. A partida do Elber, mais uma partida ruim de Elber. Assim, não é novidade nenhuma. A gente está apontando aqui Elber como o pior jogador do Bahia. Ou um dos piores, porque... É uma temporada muito fraca do Elber. E o Gilberto participou pouco, mas é um jogador que tem que ser servido, né?
Isso.
Então, tem essa. E Vinícius não criou nada. Foi o Vinícius abóbora. Eu costumo dizer aqui que Vinícius tem o dia dele de Cinderela e tem o dia dele de abóbora. Esse foi o de abóbora. Hoje foi totalmente abóbora. E abóbora machucada, né? Aquela abobrazinha já passada da semana, de uma semana que passou. Porque foi uma partida muito fraca. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu acho que a gente passou sobre a atuação, sobre esse jogo do Bahia, a gente passou bem. E eu só queria falar agora, para terminar o programa, falar do que vem pela frente, né? Porque o Bahia já tem um jogo importantíssimo. Cássio já falou aí pontualmente sobre o jogo de quarta-feira contra o Sport. O Sport que venceu, depois de 11 jogos, venceu o Paraná. Jogando muito mal também, mas venceu. É o tipo de situação onde vencer faz muita diferença, mesmo o time jogando ruim, porque você dá um choque, né? Você anima um pouquinho, mesmo jogando mal. Eu fiquei zapeando. Obviamente, eu vi muito mais o jogo do Bahia, o jogo do Sport eu não vi quase nada, mas o comentário geral que o Sport jogou muito mal também. Teve gol anulado do Paraná, mal marcado, enfim, mas ganhou. Então, o clima do Sport para esse jogo do Bahia é um clima mais, um pouco mais animador. E o Bahia vai enfrentar o Sport querendo voltar para o campeonato, né?
Isso.
Então se tornou um jogo para o Bahia mais complicado. Se o Sport perde ou tropeça com o Paraná, o Bahia pegaria o Sport completamente desesperado, o Sport já ali já quase entregando os pontos, já e seria 12 jogos sem vencer, e agora não. Agora você pega o Sport mais ligado no campeonato, o Sport querendo reagir. Como é que tu vê essa partida de quarta-feira, Cássio? Você acha que se tornou um jogo mais difícil pela vitória do
Se
esporte?
tornou. Se tornou. É um jogo de muita pressão, né? É um jogo que o Bahia, se perder, perde para o primeiro time que está dentro da zona, ou seja, é ultrapassado pelo time que está na zona. E aí, só se o Vasco, que tem jogo a menos, perder, enfim, que o Bahia não entraria na zona de rebaixamento já por conta dessa partida. Então, assim, o Bahia vai pressionado, vai para um jogo que. É um jogo que o Bahia não tem que contar para pontuar, porque. O Sport é um time que começou o campeonato ali na mesma faixa de disputa que o Bahia, que vive um momento muito ruim, melhorou um pouco, respirou um pouco esse resultado hoje, mas que vocês sabem melhor do que a gente que como está complicada a vida do Sport ainda. É um jogo que o Bahia vai ter toda a obrigação de vencer, só que a obrigação de vencer depois de vir de uma maratona fora e de um jogo que foi muito inferior a um adversário, que também estava ali. Cercando a região onde o Bahia está na tabela, né? Agora já desgarrou um pouco, já falei para o nono lugar. Então, dá para dizer que muita tensão, eu imagino, João, nessa partida, muita tensão. Imagina um Bahia nervoso, um Bahia que, caso tivesse pontuado hoje, mesmo jogando mal, poderia ser outro Bahia para jogar, com um pouco mais de tranquilidade, mas não jogou bem, perdeu e. Vai pegar um Sport que, mesmo que jogando mal e que vindo mal, tem uma motivação de ter vencido e de vislumbrar a possibilidade de sair da zona. Então, é um jogo de muita tensão e um jogo que para o Bahia vai ser muito importante. O Bahia pode, vencendo o Sport, até pensar numa formação alternativa e muito alternativa contra o São Paulo para dar um respiro ao elenco. É o jogo contra o São Paulo no Morumbi. É um jogo complicado por natureza, o São Paulo é o líder do campeonato, para depois ter 8 dias para, quem sabe, enfrentar um Palmeiras reserva em Salvador. Enfim, mas esse planejamento passa muito por um resultado positivo em cima do Sport. Lembrando que o Bahia tem já 11 jogos em Salvador, então, e tem dificuldade para vencer fora. Então, tudo isso coloca esse jogo contra o Sport sob um aspecto de muita apreensão em cima do que pode fazer o Bahia, somente em termos de ponto. O Bahia encara esse jogo com muita preocupação, com muita tensão, até porque perdeu o Douglas, não sabe a situação do Bruno, Zé Rafael não jogou hoje, o Regis, o Bahia comunicou que o Regis não ficou à disposição para o jogo porque recebeu outra proposta do Aueda da Arábia Saudita e deve sair. Então, assim, o Bahia tem alguns desfalques. O Elber tomou o cartão amarelo, o terceiro não vai enfrentar o Sport também. Então, assim, é um jogo com contornos assim, de muita tensão, de muita exigência da torcida, diante de um Sport que viu uma luz no fim do túnel aí com o resultado de hoje. Então, assim, tende a ser um jogo interessante para quem não torce para nenhum dos times, né? Porque vai ver babado, confusão e gritaria na Fonte Nova na próxima quarta-feira.
É só um detalhe, se me corrija se eu estiver errado, Cássio, mas eu acho que a última vitória do Bahia em cima do Sport foi na final da Copa do Nordeste.
Foi.
Do ano passado, né?
Foi.
Porque depois dali o Sport. O Bahia pegou o Sport duas vezes no Campeonato Brasileiro do ano passado, perdeu as duas. Esse ano enfrentou o Bahia, novamente o brasileiro, perdeu.
Isso.
Na ilha, né?
Isso.
E aí, então são três derrotas pro Sport depois daquele título. Exatamente, três derrotas seguidas depois daquela vitória lá na final da Copa do Nordeste do ano passado. E assim, e esse jogo se torna muito importante pro Bahia, assim, porque você olhando a tabela pra frente, né? O Sport, por mais que tenha vencido o Paraná, mas jogou mal, é o adversário mais fraco que o Bahia tem para enfrentar. E joga em casa.
Sim.
Então, a gente costuma dizer aqui que tem jogo que é conta de luz, tá? Você tem que pagar, porque se você não pagar a conta de luz, meu irmão, a tua luz é cortada. Então, tu vai ficar no escuro. É, tem jogo que é obrigação vencer. Assim como conta de luz é obrigação pagar. Esse jogo do Bahia, pro Sport, olhando pela ótica do Bahia, e com todo o respeito para o do Sport, mas olhando pela ótica do Bahia, é a conta de luz do Bahia.
Não tenha dúvida.
O Bahia não pode perder ponto pro Sport. Por quê? Porque depois o Bahia faz um jogo contra o São Paulo no Morumbi, você já falou aí, jogo dificílimo. O São Paulo é o líder do campeonato. Se não for o líder, é o vice-líder, porque vai ter um jogo de final de semana. Desculpa, de meio de semana. Tá disputando ali com o Inter, mas tá brigando pelo título. Depois pega o Palmeiras.
Isso.
Na fonte. Depois sai pra pegar o Vasco, um confronto direto. Mas a gente sabe o quanto a dificuldade do Bahia jogar fora de casa.
Isso.
Tá? Aí depois o Bahia volta, pega o Flamengo na arena. É só troletada. Sabe? E depois você vai pegar o Grêmio. Na arena do Grêmio. Então, assim, é uma sequência muito dura que o Bahia tem pela frente. E o Bahia, sabendo dessa sequência dura pela frente, ele não pode pensar em desperdiçar ponto contra o time que hoje, talvez, junto com o Paraná, jogando bola, o pior do campeonato. Eu acho que Paraná e Sport fizeram um jogo hoje, eu não vi o jogo, mas um jogo de nível técnico muito baixo pelos relatos que foram feitos. O Sport venceu, vai se tornar um jogo mais difícil para isso, mas olhando pela ótica do Bahia, o Bahia não pode pensar em desperdiçar ponto. Porque se perder ponto para o Sport, é a certeza que você vai se complicar lá na frente.
Isso.
Tá? Então é isso. Eu acho que se tornou um jogo muito importante para o Bahia, esse jogo contra o Sport. E vamos ver. Assim, agora, se o Bahia repetir a atuação que jogou hoje, ou nas últimas duas, né, contra o Ceará, eu não vi o jogo, mas você falou que jogou, apesar da vitória, o time jogou muito mal.
Jogou mal.
Se repetir esse nível de atuação, fica complicado. Então vamos ver como vai se compor, se dá uma melhora, uma melhorada nesse jogo. Mas sem dúvida nenhuma, Cássio, virou é um clássico regional, né?
Sim.
Um clássico que ganhou um peso muito forte.
Tem outro componente. Se o Bahia repetir, João, o jogo contra o Inter, que foi o último jogo que o Bahia fez na Fonte Nova, perdeu, mas foi um jogo bom do Bahia, não foi um jogo ruim, foi um jogo consistente, foi um jogo forte. Esse desempenho credencia o Bahia vencer o Sport sem muito sufoco. Mas tem que ver se o Bahia vai conseguir repetir o desempenho do jogo contra o Inter. Se repetir o desempenho dos jogos fora de Salvador, inclusive com a dificuldade, aí tem que melhorar a produção ofensiva, né? Do ponto de vista de eficiência. Às vezes até contra o Inter até criou, mas não botou para dentro. Não botou na barra. E aí, isso aí precisa melhorar. Mas o coletivo do Bahia contra o Inter foi importante. Se o Bahia se apegar a isso e quiser repetir, as chances de vencer o Sport são muito maiores. Mas se repetir o desempenho que vem contra Ceará e Atlético Paranaense, realmente aí vai pro drama. Vai pro drama na Fonte Nova.
Então é isso. Acho que com isso a gente encerra esse telecast aqui. O telecast dos fortes. digamos assim, esse aqui, o torcedor do Bahia que chegou até aqui, meu amigo. Ó, torcedor, olha só, eu tô falando pra você. Você tá de parabéns, você é um guerreiro. Você lutou muito mais do que o seu time hoje lá na Arena da Baixada. Você foi muito mais guerreiro do que o time lá na Arena da Baixada. Você tá de parabéns. É isso. Companheiro, posso passar a régua?
Vamos nessa, João. Grande abraço.
Vamos embora. Abraço, Diegão.
Vamos
nessa. Chegou a tua deixa.
Beleza. Vou ali porque tô com os dedos cheios de tinta.
E cachorro latino.
Tá, vamos embora. Vamos pegar essa pizza. Abraço.
Beleza, valeu, galera.
Abraço. Até a próxima.